Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Cefaz e PF intensificam fiscalização no Jundiá, em Roraima. Desafios por terra, moradia e respeito à cultura marca Dia dos Povos Indígenas. Sobe o número de pessoas que moram sozinhas no Amazonas. E filhotes de quelônios são soltos durante a ação em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que uma parceria entre a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, e a Polícia Rodoviária Federal está intensificando fiscalização no Jundiá, entre Roraima e Amazonas. 32 funcionários da Cefaz e 16 policiais federais fazem a fiscalização. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Representantes da Cefaz, a Secretaria da Fazenda e da Polícia Rodoviária Federal se reuniram para alinhar estratégias de cooperação voltadas ao fortalecimento da fiscalização no posto fiscal do Jundiá, localizado na divisa entre Roraima e Amazonas. Segundo a Cefaz, o local é considerado um ponto estratégico tanto para a arrecadação quanto para a segurança pública de Roraima. O posto fiscal do Jundiá conta com tecnologia de scanner para inspeção de veículos de carga e passageiros, garantindo mais agilidade e precisão nas abordagens. A estrutura vem recebendo melhorias do governo ao longo dos anos, para atender com mais comodidade os servidores que atuam em regime de plantão. São 32 funcionários da Cefaz e 16 policiais rodoviários federais. O auditor fiscal e chefe da Divisão de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Vinícius Romano, destacou que a atuação integrada entre os órgãos vem sendo ampliada nos últimos anos, com o compartilhamento de informações, sistemas e dados de inteligência fiscal. Para ele, a parceria tem impacto direto no controle.
Essa parceria e integração da Cefaz com a Polícia Rodoviária Federal vem acontecendo há algum tempo já, na troca de informação fiscal, troca de informação de trânsito com a PRF. Isso fortalece muito a fiscalização da Secretaria de Fazenda e fortalece também a fiscalização e atuação da Polícia Rodoviária Federal. A integração é muito importante, ela agrega ao combate de ilícitos e de irregularidades tributárias e a intenção é que essa integração se perdure por muitos anos de forma ininterrupta.
O superintendente da PRF em Roraima, Marcelo Aguiar, ressaltou que a presença constante da instituição no posto já apresenta resultados positivos.
É um local estratégico para fiscalização de maneira geral, né, de trânsito de mercadorias. Ele realmente, ninguém entra ou sai do estado sem passar por aquele local. Então, por isso o interesse da PRF em estar ali, né, juntamente com a Cefaz fazendo esse trabalho. E em uma semana, né, a gente já teve a oportunidade de divulgar ali várias ocorrências fruto dessa presença da PRF agora de forma ininterrupta naquele local. A gente sempre trabalhou ali de forma esporádica, mas a partir de agora a gente vai trabalhar de forma ininterrupta, né, em escala ininterrupta de revezamento, fazendo fiscalização de trânsito, fiscalização de transporte de cargas e combate à criminalidade.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E neste domingo foi celebrado o Dia dos Povos Indígenas. Em todo o país, comunidades enfrentam desafios por terra, moradia e respeito à cultura. A reportagem especial é de Rafaela Amorim.
O Dia dos Povos Indígenas, lembrado em 19 de abril, destaca a importância das culturas originárias e chama atenção para problemas que ainda persistem. Em várias regiões do Brasil, comunidades indígenas seguem na luta por direitos básicos como terra, moradia, saúde e educação. O padre indígena Justino Rezende, da Congregação Salesiana, afirma que o marco temporal não reconhece a história dos povos originários. Segundo ele, os indígenas já ocupam o território antes da chegada dos colonizadores. Para o religioso, negar esse direito enfraquece a identidade e ameaça o modo de vida dessas populações.
O marco temporal para nós, povos indígenas, não tem razão de existir, porque antes que os colonizadores chegassem aqui no Brasil, Nós, povos originários, já estávamos aqui. Quando se quer aprovar isso, é destruir a compreensão da organização social dos povos indígenas, enfraquecer as suas identidades, é destruir os projetos de vida dos povos indígenas.
O cardeal Leonardo Steiner, presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, critica a proposta. Ele afirma que, se aprovado, o marco temporal será um sinal de continuidade da destruição da natureza e das culturas indígenas, além de representar desrespeito e risco à vida desses povos.
Se aprovado, será um marco de continuidade da destruição. Destruição da natureza, do meio ambiente, destruição das culturas. Será um marco de continuidade de morte dos povos indígenas, de desrespeito em relação aos povos indígenas.
Em Manaus, muitos indígenas vivem fora de seus territórios tradicionais e enfrentam dificuldades. O padre Rodrigo José de Paula, da Pastoral Indigenista, relata que há indígenas em quase todos os bairros da cidade, com maior presença nas periferias. Falta de emprego, moradia precária, problemas de saúde e ausência de saneamento fazem parte da rotina de muitas famílias.
Nós temos indígenas em praticamente todos os bairros da cidade de Manaus, principalmente nas nossas periferias. E são os desafios que a cidade impõe àqueles moradores da periferia e agora também aos indígenas que lá estão. Problemas relacionados à saúde, à educação, à falta de saneamento. O indígena que sai do seu território e chega na cidade, aquele não vai encontrar, obviamente, com facilidade a pesca. Alguns deles que vivem do artesanato, por exemplo, não têm locais adequados para fazerem suas relações de comércio.
Mesmo diante das dificuldades, os povos indígenas mantêm suas tradições, o artesanato, a transmissão de saberes e a organização coletiva fortalecem a cultura. Para lideranças como Erimar Miquili e Saterê Maué, a luta segue centrada em três pontos: saúde, educação e território. Sem essas garantias, a própria existência dos povos indígenas fica ameaçada.
Os desafios permanecem os mesmos, né? Pilares principais das nossas lutas, que é saúde, educação e território. A gente acredita que é necessário para a nossa existência uma saúde de qualidade, uma educação que respeite todos os conhecimentos, todas as diferenças étnicas da nossa região. E o território, né? Que sem o território não temos como existir. E essas lutas ainda fazem parte do nosso cotidiano.
Além dos desafios urbanos, a disputa por terras continua como um dos principais conflitos. Nos últimos anos, aumentaram os casos de invasões e violência em territórios indígenas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, no estado do Acre, 38 terras indígenas já foram identificadas, distribuídas em diferentes regiões. E muitos desses povos renasceram após extinção. Confira com Laysa Maia.
No último dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, o Acre chega à data com um dos mais importantes patrimônios indígenas da Amazônia brasileira. O estado possui 38 terras indígenas identificadas, distribuídas em diferentes regiões e habitadas por povos como o Nicuim, Axininca, Yanauá, Catuquina, Manchinere, entre outros, que mantêm vivas suas culturas, línguas e tradições. A maior parte dessas áreas já tem situações jurídicas homologadas, garantindo o reconhecimento oficial dos territórios. Somadas, elas representam milhões de hectares de florestas preservadas, fundamentais para a proteção da biodiversidade, das águas e dos modos de vida ancestrais. Ainda assim, seis terras seguem em processo de estudo ou delimitação. Entre as histórias que marcam esse cenário está a do povo Nauá. Durante quase 100 anos, eles foram considerados extintos nos registros oficiais. Na verdade, resistiram em silêncio, após serem forçados a se dispersar por conta de conflitos, doenças e da exploração da floresta. Hoje, o povo Nauá volta a ganhar visibilidade. Um relatório recente reconhece cerca de 65 mil hectares de seu território tradicional no Vale do Juruá, avançando no processo de demarcação. Mais do que um reconhecimento territorial, Esse avanço representa uma reparação histórica, prova de que, mesmo diante da invisibilidade, um povo inteiro resistiu e segue vivo na floresta. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, MPT fiscaliza galpões dos bois de Parintins.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
O Amazonas registrou aumento de mais de 15% no número de pessoas que moram sozinhas. O estado apresentou avanços em saneamento básico e coleta de lixo, mas ainda precisa superar obstáculos, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Saiba mais com o Nuno Lobo.
Com um crescimento de 17,7% da população entre 2012 e 2025, o Amazonas apresentou uma transformação na área de moradia, com aumento de 15,7% no número de domicílios unipessoais, aqueles ocupados por apenas uma pessoa. O índice coloca o Amazonas em primeiro lugar entre os estados da região norte nessa avaliação. Na infraestrutura, o estado avançou no abastecimento de água, com 76,6% de cobertura e 83% das moradias atendidas pela coleta de lixo. No entanto, o Amazonas registrou um aumento de 31,7% nas formas inadequadas de esgotamento sanitário, explica o coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira.
A expansão da rede de água e da coleta de lixo é positiva, mas o aumento de escoadouros sanitários inadequados ainda representa um desafio de infraestrutura. Enquanto a área urbana caminha para a universalização dos serviços essenciais, a zona rural ainda enfrenta dificuldades no acesso à rede elétrica e na gestão de resíduos.
Também foi observada uma mudança no perfil das moradias amazonenses.
Embora a maioria da população ainda resida em casas, nota-se uma tendência clara de verticalização nas cidades, com um aumento na presença de apartamentos. O perfil de ocupação mudou, indicando que uma parcela menor da população possui um imóvel próprio quitado, enquanto cresce a dependência de aluguéis e cessões.
Ainda segundo Nogueira, o aumento dos domicílios unipessoais se concentra na capital, que detém o maior quantitativo populacional do estado.
O Amazonas registrou um aumento expressivo de habitantes nos últimos 13 anos, com a capital Manaus reforçando sua posição como o principal polo demográfico do estado. O estado lidera o crescimento regional de pessoas que moram sozinhas, refletindo mudanças profundas nos hábitos sociais e no envelhecimento da população amazonense.
Na zona rural também houve avanço importante na coleta de lixo, que subiu de 7,8% para 13,4%. Porém, a queima de resíduos sólidos ainda predomina, embora tenha reduzido de 85,4% para 77,1%. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público do Trabalho inicia a fiscalização nos galpões dos bois de Parintins. A primeira vistoria aconteceu na cidade de Garantido. Yolanda Mendes traz as informações.
A primeira vistoria ocorreu na cidade de Garantido, onde equipes do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho avaliaram as condições de segurança no galpão de alegorias e em outros setores do Boi Bumbá Garantido, em preparação para o Festival Folclórico 2026. O vice-presidente do Boi Garantido, Marialdo Brandão, destacou a importância da fiscalização, que integra a rotina anual do Bumbá.
Isso faz necessário para que os bois se adequem a todo um contexto que é a nível nacional em relação à segurança do trabalhador. Então, a avaliação foi positiva. Claro que nem 100% a gente consegue atender todas as normas, porque a gente está de acordo com o processo de evolução e de adequações dentro de um complexo que ele não foi projetado para a construção de alegorias, que era uma fábrica de tecelagem. Mas a gente vem atendendo todos os TACs, são os termos de ajuste de conduta em relação à segurança do trabalhador e execução de um projeto com todas as normas.
De acordo com a Procuradora do Trabalho, Fabíola Salmito, esta foi a primeira vistoria relacionada ao festival deste ano.
Foram solicitados alguns documentos, foi requisitado de imediato algumas melhorias, principalmente no que se refere a rotas de fuga, limpezas, questões de aproveitamento de material. A diretoria comprometeu-se em regularizar o mais rápido possível e o nosso objetivo é resguardar o meio ambiente de trabalho de todos os trabalhadores que estão aqui para que a gente possa ter um festival de sucesso esse ano.
As inspeções seguem até o início do festival. O garantido concluiu a produção das alegorias antes, já que o trabalho das estruturas exige planejamento logístico e estratégico, por causa da distância entre a cidade garantido e o bumbódromo de Parintins. Nas próximas semanas, a fiscalização deve ocorrer também no galpão central de alegorias Mestre Jair Mendes, do Boi Bumbá Caprichoso.
Da Rádio Rio Mar de Manaus e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade de Óbidos, no Pará, recebe tecnologias sociais de acesso à água. A iniciativa, articulada pelo Projeto Saúde e Alegria por meio do programa Cisterna, possibilita o acesso à água potável na torneira e tecnologias adaptadas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Os moradores da comunidade Nossa Senhora das Graças, no território quilombola Paraná de Baixo, em Óbidos, celebraram a instalação de tecnologias sociais de acesso à água potável, executada pelo Projeto Saúde e Alegria, por meio do programa Cisternas, do Ministério do Desenvolvimento Social. As entregas contaram com a presença de Lília Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Camila Saab, diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água, e Patrícia Vieira, coordenadora de acesso à água, além de técnicos e parceiros da iniciativa. As novas tecnologias sociais entregues às 34 famílias, incluindo caixas d'água, vão melhorar a qualidade de vida da comunidade, como cita João Carlos Dombroski, do Programa em Gestão Comunitária do PSA.
E nós viemos aqui na comunidade de Nossa Senhora das Graças, aqui na área de Várzea, no município de Óbidos, onde foi possível fazer a inauguração, a entrega, né, das tecnologias sociais para 34 famílias. E essas 34 famílias, então, receberam essas caixas d'água, essas tecnologias sociais, onde elas estão conseguindo fazer aí uma melhoria dentro da sua vida, né? E o Projeto Saúde e Alegria, que vem trabalhando com essa atividade, está desenvolvendo esse trabalho aqui na área da Várzea, dentro do município de Óbidos, no município de Oriximiná, também na Resex Tapajós Arapiuns.
João Carlos ressalta ainda que esse apoio é muito importante para as famílias, pois apesar da grande quantidade, ainda assim, o acesso à água de qualidade é um desafio na região amazônica.
Esse é um programa do governo federal, o programa BNDES, e dentro do programa Cisterna, está dando todo esse apoio hoje para essas famílias, né? E por mais que nós moramos na Amazônia, na área de Várzea, mas a água aqui para nós ainda é muito essencial ter uma água limpa, uma água onde traga toda a possibilidade das famílias fazer o bom uso, né? Então, com certeza, isso vai ser uma melhoria super importante para nós, para fazer com que todas essas famílias possam ter essa água de boa qualidade aí.
Essa era uma das dificuldades de Adenilson Azevedo, comunitário de Nossa Senhora das Graças, pois antes enfrentavam longas caminhadas para conseguir água de qualidade. Agora, com a tecnologia, a realidade mudou, como pontua.
Antes era uma dificuldade extrema para a gente. A gente tinha que ir na beira do rio, às vezes para pegar água, a seca era muito grande e a gente tinha uma dificuldade enorme para isso. Agora, com a tecnologia, graças a Deus, Está tudo bem, a gente está muito agradecido pela essa tecnologia maravilhosa que veio para beneficiar todos do território quilombola, Nossa Senhora das Graças.
Por meio da mobilização comunitária, o programa instala microsistemas de captação de distribuição de água da chuva, construção de poços, banheiros, sistemas de saneamento e tratamento doméstico da água. Uma realidade adaptada para a região amazônica, como cita Lilia Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS.
Então, a gente entendeu que aqui na Amazônia não bastava captar água, como a gente faz no semiárido, e que a gente precisava implementar um sistema de água e saneamento. Então, junto com a captação e tratamento de água, a depender da tecnologia e a depender da comunidade, a gente implementa um banheiro, uma pia de cozinha e mais um ponto de água que as famílias usam aí para diversas atividades. Às vezes, instalam uma máquina, um tanquinho, uma máquina de lavar roupa. Mas o principal é ter um banheiro do lado de casa ou dentro de casa, né, que você acessa sem precisar ir ao rio, a possibilidade de você cozinhar e lavar a louça dentro de casa, com a pia da cozinha, né, ou na varanda com a pia da cozinha, e essa possibilidade aí de não ter que se deslocar para o rio para qualquer uso de água que seja necessário, né.
O programa Cisternas é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e tem levado, além do acesso à água, inclusão social a diversas comunidades da região amazônica. Implementado desde 2018 pelo projeto Sal de Alegria, na Bacia do Tapajós, o programa já beneficiou populações de Várzea e Terra Firme, territórios indígenas e quilombolas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Filhotes de quelônios são soltos na natureza em ação na comunidade Correio do Tapará, em Santarém. Desenvolvido há 16 anos na região, a iniciativa coordenada pelo projeto Quelônios nas Águas contribui para a preservação de tartarugas. Mais informações com Daniela Pantoja.
Mais de 1000 filhotes de quelônios foram soltos na natureza em ação desenvolvida na comunidade Correio do Tapará, em Santarém. A iniciativa desenvolvida pelo projeto Quelônios nas Águas é resultado de um trabalho iniciado em 2010 que envolve diretamente cerca de 12 coletores responsáveis pela proteção dos ninhos, desde a coleta dos ovos até o acompanhamento dos filhotes nos berçários. Antes da soltura, realizada no último sábado, houve um mutirão com a participação de técnicos da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente Sapopema e moradores para a identificação dos quelônios, etapa que permite o monitoramento posterior das espécies. Neriane Nascimento, consultora técnica da Sapopema, ressalta que o projeto é resultado de um esforço contínuo da comunidade para proteger as áreas de desova e garantir a sobrevivência dos filhotes.
Encerra um ciclo de atividades que a comunidade desenvolve por o ano inteiro, que é a proteção da praia, que é o cuidado com os ovos, depois a eclosão, né, o cuidado com os filhotes, até chegar nesse momento. Esse é um projeto que a comunidade já desenvolve há mais ou menos 15 anos. Ali, a partir do ano de 2015 e 2016, essa Sapopema iniciou o apoio, né, dando apoio técnico, também apoio de infraestrutura com a construção de berçários e apoio para construir as chocadeiras. E para a gente, é uma satisfação estar aqui celebrando esse momento, todo esse esforço de conservação ambiental, mas também de um esforço de organização comunitária, que para fazer isso, a comunidade precisa estar unida, ter um objetivo em comum, que é a proteção e o manejo de quelônio.
A Escola da Comunidade comunidade participa diretamente do processo, aliando o tema ao cotidiano dos alunos e contribuindo para a formação e a conservação ambiental. A participação da comunidade também é essencial para o desenvolvimento do projeto e assim mais pessoas se sensibilizam e entendem a importância da manutenção das espécies de quelônios, como reforça Rudinei Sá Pereira, professor na comunidade.
O projeto, ele é a essência da comunidade. Ele desde a base... A escola trabalha a base da educação e a conscientização e a proteção dos quelônios. A escola como um todo, ele abraçou esse projeto e trabalha durante todo o ano a construção desses valores de proteção e conscientização ambiental. A comunidade como um todo abraça esse projeto e a cada ano se torna ainda maior. Esse ano a gente pudemos presenciar aqui, a comunidade veio em peso e podemos entender ainda que cada ano o projeto tende a crescer porque as pessoas se conscientizam e entendem do valor, do cuidado e da manutenção desses animais no rio, que é o seu ambiente natural, que a gente está aqui para colaborar com esse projeto, que eles possam viver, assim como nós temos direito e também temos direito de viver no ambiente natural deles.
Para a dona Conceição, coletora e delegada sindical da comunidade, o trabalho dos coletores é um desafio, mas é algo muito bom para se fazer, principalmente por devolver as espécies para a natureza.
Ah, para mim representa é uma coisa assim, para mim que... Representa muito desafio, né? Porque a gente, assim, como dona de casa, a gente enfrenta muitas dificuldades, como a gente tira o nosso tempo para ir, né, na praia e vir para casa cuidar dos filhotinhos. E é um desafio, né? Mas é uma coisa muito boa, uma coisa que a gente faz com carinho, com amor. Para mim é muito bom, assim, saber que a gente está devolvendo para a natureza, né? Aquilo, né? E cada ano mais a gente está somando, né, com a natureza.
Com 16 anos de realização, a soltura anual de quelônios no Correio do Tapará segue como marco no calendário local, com a participação de moradores, estudantes e parceiros em torno de uma prática construída ao longo do tempo, baseada no cuidado com as espécies e na manutenção das áreas de reprodução. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. A pretensão de ser Deus. Vivemos em tempos desafiadores. De onde virá a ilusão de Trump de ser um Deus? Se por acaso tem origem em alguma igreja ou religião frequentada por ele, ele a está transformando em mediação de culto idolátrico. Se vier de sua mente tresloucada, a humanidade precisa encontrar meios de controlar suas decisões por colocarem em risco a vida, tendo presente estar na posição de presidente do país com maior poder militar e de armas nucleares. É nesse contexto que precisamos entender e apoiar a decisão do Papa Leão XIV de posicionar-se contra as guerras promovidas por esse governante e Israel e em favor da busca da paz por caminhos de diálogo e acordos de convivência. Ao lembrar que Deus não ouve quem o invoca em favor das violências de uma guerra, ele convocou as pessoas a se juntarem a ele na Basílica de São Pedro numa vigília pela paz. Foi bom que, nessa semana, a ONU tenha reconhecido a escravidão de pessoas da África como o maior crime cometido contra a humanidade, abrindo caminho à busca não apenas de pedidos de desculpa, e sim de direitos de reparação. Isso deveria levar o governo estadunidense a reconhecer os direitos dos milhões de indígenas mortos na ocupação do território atual de seu país, bem como das vítimas da escravidão presentes na sua história, e não a anunciar a ameaça de exterminar a civilização iraniana. A mais humana decisão de todas as pessoas e de todos os governos deveria ser essa: apoiarem a corajosa posição do Papa Leão XIV, exigindo o fim dos exibicionismos absolutistas de poder e do uso de armas em lugar de uma das características da humanidade, a palavra, e a palavra desarmada, aberta ao diálogo com quem é diferente, buscando caminhos de paz. Um bom exemplo desse caminho foi dado pelos nossos povos indígenas reunidos em mais um grande acampamento Terra Livre em Brasília. anunciaram com suas palavras, culturas e espiritualidades que o caminho para evitar que a emergência socioambiental chegue ao colapso é a sua prática de vida e de relação com a Mãe Terra, o bem viver.
Encerra aqui a edição de número 4.435 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Nuno Lobo, Laísa Maia, Rafaela Morim, Daniela Pantoja e Yolanda Mendes. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente feriado.